Só quero fazer uma pergunta geral antes de qualquer coisa. Todos que estão aqui compartilham com a ideia de que existe algo além da matéria? Sim ou não?
Sim.
Porque se quem não acredita nesse algo além da matéria, o que vai ouvir hoje não tem o menor significado. O que precisa acreditar, ou seja, ser espiritualista, que ser espiritualista é acreditar que há algo em si além da matéria, precisa acreditar nisso para o que nós vamos conversar hoje ter alguma importância. Porque se não vai ter importância nenhuma. Eu estava conversando com um irmão outro dia lá na nossa casa. Sabe que é o irmão, sabe? Fala aí, filho.
Ah, irmão.
É. E estava falando de uma conversa que vocês tiveram no www sobre o universalismo. Lembra? O que era se tornar um com o universo? E aí você me perguntou qual a nota musical melhor. Só usando as duas coisas, você sabe o que é ser universalista usando como exemplo a música? Que é tornar-se um com o todo usando como exemplo a música. Como é que, o que seria?
Não é o mesmo do Corinthians, não.
É ouvir a música. Tornar-se um, usando esse argumento, é ouvir a música. Só que alguns não conseguem ouvir a música. Ouvem notas, prestam atenção em ritmo, prestam atenção em afinação, na letra. Eu sei. Esses são que não estão harmonizados. Porque quem está harmonizado só ouve a música. Mas veja, o problema não é você prestar atenção. O problema é que você tem ouvidos para prestar atenção. Esse é o exemplo da prova. Cada um tem ouvido apurado num sentido. E esse ouvido apurado é que não deixa ele se universalizar. Copiei? Alguns têm ouvido apurado no sentido do líquido. Então, se você fala de uma lei, ele diz, não, a lei não é essa, a lei é essa, aquela outra. Ele não sabe simplesmente pegar o contexto, ele precisa de especificar. Outro tem ouvido específico para medicina, outro tem ouvido específico, cada um tem ouvido específico para cada coisa. Ou seja, o seu ouvido específico para alguma coisa é que não lhe deixa se harmonizar. Você não consegue ouvir a música, você fica ouvindo as notas. E a nota, e a música é a chama das notas. Mas para você se universalizar, você tem que ouvir só a música, não a nota. Compreendeu? Eu estava explicando isso para ele, que ele veio fazer uma pergunta sobre livre-arbítrio. E nós vamos conversar sobre ela também hoje. Se entende tudo. A tudo. Quando você tem um ouvido específico sobre, no seu caso, sobre a psicologia, porque eu estudei, porque eu sei, porque eu conheço, se alguém fala alguma coisa, você diz, não, o certo não é esse, o certo é aquele. Você não consegue se universalizar. Ficou claro?
Sim. Seria uma condição, no caso. Seria uma condição, no caso.
Seria o quê?
Condição.
Como assim? Seria uma condição como assim?
Para ouvir a música.
Você tem uma condição de ouvir música. E essa condição sua de ouvir música não é favorável à universalização. Então isso é o seu trabalho. Por isso eu falei, tem a ver com a forma.
Isso é sua forma.
Cada um, não é só no seu caso. E eu estou usando só esse exemplo para mostrar, mas cada um naquela sua área específica, onde ele tem um ouvido apurado, um ouvido que lhe faz separar o que está sendo dito em diversas partes, é a forma dele. Vai conversar com a teologia, com ela. Se você falar alguma coisa, ela vai dizer, não é assim. O quê? Porque eu conheço. Não estou dizendo que está errado. É a forma de agir. Aliás, teve um moço também na nossa casa no mesmo dia. E ele estava falando da questão: Deus fez os espíritos simples e ignorantes. Está certo? Ignorante é sem conhecimento. Aí, por que vocês acham que o conhecimento é importante? Você acha que o espírito tem que evoluir, ou seja, deixar de ser ignorante. Não é isso? Quem diz? A ignorância é exatamente o não comer o fruto da árvore proibida. Então a evolução não tem nada a ver com deixar de ser ignorante. Pelo contrário, precisa manter a ignorância. E cada vez que você sabe alguma coisa, você perde a ignorância. Yeshua, com a qual você foi feito. E que é característica do Espírito. Porque o Espírito que não é ignorante diz, eu sei. O Espírito que não é ignorante diz, eu sei. O que é ignorante diz, eu sabe. Tchau. Obrigado por você estar nos recebendo. Eu só falo com pessoas que chegam aqui.
Não com as pessoas que chegaram aqui na frente.
Não. E que vai botar a culpa na mulher. Tchau, né, doutor? Não fica sentado aqui, né?
Ele faz assim, você está falando, quando você fala dessa coisa aqui, quando a gente fala de filhos da arte, de conhecimento, eu sei, isso e aquilo, isso, eu queria só entender uma coisa. Quando a gente fala Deus é sábio, isso seria a verdadeira humildade. Aquela humildade, né? Não é a humildade de ser pobre.
E eu preferia que você não outro acha. É humildado, é possuir, é isso, aquilo. Eu preciso que você não odure. Sabe por quê? Há uma coisa muito difícil de vocês compreenderem. Nada neste mundo existe como absoluto. Tudo é sempre um dos lados da moeda. Se você rotula de humildade, você com certeza conhece o que é não humildade. Se você conhece, você já sabe alguma coisa. Então não opula. É a história do martelinho para quebrar o tesouro. Quando você deixa de bater, aparece outro.
Então, como atuar no espírito atuar? Não sendo ignorante.
Como atuar não sendo ignorante, vocês sabem, é como vocês dizem. Que cor é essa parede?
Não, desculpa, sendo ignorante.
Ah, tá certo.
Porque a impressão que eu tenho quando o senhor está aí é que o senhor não é ignorante. O senhor nos traz uma mensagem. Então o senhor precisa saber alguma coisa.
Não. Nós já vamos conversar sobre isso. Ignorância não tem nada a ver com cultura. Tem a ver com saber. Cultura é uma coisa. Cultura são informação. Se você me perguntar que cor é essa parede, eu vou dizer que é branca. Isso é uma cultura. Mas se eu transformar essa cultura no saber, se você disser que ela não é branca, eu vou brigar para provar que é. Que eu sei como é que você vai dizer que não. Então, ter informação é uma coisa. Ser ignorante é outra. Você pode ser ignorante mesmo tendo informação. E, de qualquer maneira, não dá para se viver sem ter informação nesse mundo. Nem o outro. por enquanto. O que você precisa não é não ter, é saber ter. Saber como viver o que você tem. Nessa vida eu estou cansado de dizer, vocês não fazem nada, vocês não fazem de modo algum. Então, o problema não é você ter o conhecimento. O problema é como você se relaciona com o conhecimento que você tem. Como você usa o conhecimento que você tem na vida. E é isso que nós vamos discutir hoje. É isso que nós vamos conversar hoje. Colocado? Mais perguntas? Então vamos começar a conversa aqui. Há 13 anos atrás, neste dia, nós começávamos esse trabalho. E naquele dia foi lido o primeiro manifesto. Ou seja, foi ida uma carta de intenção. Aquele manifesto, ele tem a função de informar a intencionalidade do nosso trabalho. E lá no nosso, nessa primeiro manifesto, nessa carta, é dito, nós não estamos aqui como uma nova Elisião, mas sim como simples colaboradores no sentido de ajudar os seres encarnados no seu processo de elevação espiritual. Então, essa sempre foi, nesses 13 anos que nós vem conversando, a nossa intenção. Nós nunca teve intenção de desvendar o que você não conhece. Nós nunca teve intenção de ensinar como é o mundo espiritual, o que acontece lá, como é que as coisas ocorrem. Nunca. Tudo que nós, por um acaso, falou a efeito deste mundo, sempre foi com a intenção de ajudar vocês a aproveitarem essa vida como instrumento da elevação espiritual. Então, quando nós começamos falando de conhecimento e sabedoria, nós precisamos ficar bem claro que nós nunca tivemos a intenção de levar a vocês a conhecer o que não conheciam, mas apenas transmitir informações que precisam ser usadas para o aproveitamento dessa encarnação no sentido da elevação espiritual. E esse aproveitamento, o trabalho que leva a esse aproveitamento, é chamado de reforma íntima. Então, nosso trabalho sempre foi ajudar vocês no processo da reforma íntima. Mais nada disso. E todo o nosso ensinamento sempre foi voltado para a vida humana. Por quê? Porque seria muito engraçado, para não dizer que Deus seria um sábio, em fazer o espírito virar um mundo que não é o dele, sem lembrar das coisas do mundo dele e mandar lhe responder. Pergunta Chubilá. Seria o mesmo que dizer, eu vergonho de pear. Sabe, é o professor chegar na hora da prova e lhe dar uma matéria que você não estudou. Seria muito engraçado também, para não dizer chato, se Deus mandasse o Espírito vir para o mundo que não é dele e aonde ele não lembra de nada que ele já aprendeu, para estudar o que existe no outro mundo. Quem não vê, quem não percebe, quem não sabe. Então, a reforma íntima é algo que se faz na carne, usando o quê? As coisas da carne. Só. Isso é o processo de reforma íntima. E por isso, durante esses 13 anos, todo o nosso trabalho foi voltado a falar da vida humana e não das coisas do espírito. Foi falar sobre a forma como vocês se relacionam com a vida e mostrar o que é reformar essa forma de viver. Nunca tivemos nenhuma intenção de dizer nós sabemos a verdade do outro mundo, nós está transmitindo o que é real, o que é verdadeiro no outro mundo. Olha, o espírito lá vive assim, o espírito lá faz assim. Nunca. Se alguma vez eu falei o espírito vive lá assim, não foi para você aprender como viver lá, mas para você entender que como você vive aqui não é igual. Então, esse sempre foi o fundamento do espiritualismo e sempre continua lá, sendo. Estudar a vida humana, as coisas humanas, para aprender a forma humana de se relacionar com as coisas deste mundo, para reformá-las. Reformar essa forma de viver as coisas deste mundo. Ficou calmo?
Posso perguntar uma coisa?
Pode. Não precisa nem pegar a palavra.
Eu estava fazendo um comentário de uma senhora que é agrônoma. Ela trabalha com... Com essa situação sem agrotóxico, sem química. E ela falava que o homem... A agricultura química, ela tem 150 anos. O homem planta, colhe, ele vive disso há mais de 6 mil anos. E ela disse, falava muito que hoje o homem acha que ele é o bambambam porque ele faz a agricultura química. E ela insistia que a agricultura que a gente chama hoje de orgânica, que era a sabedoria verdadeira. Então, remetia à sabedoria do passado, sendo a verdadeira, e essa ilusão que a gente chama de progresso seria, na verdade,
o atalho.
O
atalho. Deixa eu explicar uma coisa. Desculpa, posso eu lhe fazer uma pergunta? Quantos anos você tem?
51.
Então você já tem algum tempo de vivência e você já viu grandes descobertas da ciência, não viu?
Foi. Essa minha geração foi de ver certas coisas.
Grande parte desses tóxicos que hoje são usados nas plantas, foram saudados como grandes descobertas científicas, não foram? Há pouco tempo atrás. Agora a legislação é desgaste. Será que a agricultura orgânica que hoje é saudada como de coberta, amanhã não cheira.
Ah,
você diz
que é
cíclico
de positivo e negativo.
O que eu quero mostrar é que vocês vivem descobrindo coisas, vivem com essas coisas como a maior realidade, como a coisa, festejam como a coisa mais importante do mundo, e o futuro vai mostrar as obras que ele faz.
Então é cíclico.
Que caro!
A nossa sabedoria, ela é cíclica.
A nossa sabedoria humana. Não é sabedoria, é cíclica. Essa coisa de ter que ser psíquica faz parte da compaixão. Você vai entender no final. Porque se eu falar agora, vai incluir toda a lógica que nós vamos usar. Então, espero que você vai entender no final. O que você precisa entender é só uma coisa. Não se deixe levar pelas sete maravilhas do mundo que são criadas a cada dia, porque no dia seguinte elas vão, não sei lá, como as sete maravilhas que já foram descobertas antes, hoje não são. É só isso. Não importa o que se descubra hoje, ele é saudado com a mesma banda de vitória que já foi saudado. O que hoje já foi saudado quando descoberto, o que hoje é criticado. Compreende o que eu quero dizer? Então o problema é que a cada nova descoberta, vamos dizer assim, que o eufemismo de ter descoberto. Mas vocês não dão tempo para ver o que vai acontecer com o que agora foi descoberto. Sabe, moço, que foi descoberto um remédio mágico para ajudar as mulheres grávidas. Tem um monte de criança aí que não tem perna por causa dele. Lembra disso? E quantos outros, moço, que você já é de um tempo em que comer ovo fazia mal para o coração. Hoje não, faz não, bem.
Eu já vi.
E amanhã vai voltar a fazer mal, e depois vai voltar a fazer bem.
O ovo foi um grande vilão esses últimos 30 anos.
Então não se preocupe com isso. O que hoje não presta vai ser a solução de amanhã. E o que hoje é a solução vai não prestar amanhã. Só isso. Esse cíclico, como eu disse, é necessário, porque faz parte da pobre e você vai entender lá. Tá certo?
Você tem que estar feliz de poder estar em provação, você não tem outra vida.
Não, você não precisa estar feliz em estar em provação. Se você acredita que existe em você algo além da matéria, você deveria estar feliz e estar em provação. Porque este algo além não evolui se não estiver em provação. Agora, se você não acredita nisso, você pode ficar feliz com o que você faz. É por isso que eu fiz a pergunta primeiro. Todo mundo aqui acredita haver este algo além? Porque essa queixa, moço, precisa zelar em você alguma coisa. Sabe, não adianta você só dizer, ah, eu acredito no espírito, eu acredito que eu vou morrer e vou virar espírito. Se você não faz nada pela sua espiritualidade.
Ai, mas a vida faz, tira a gente
a vida. A vida não faz. A vida me engana dizendo que faz. Nós vamos falar disso hoje também.
Na hora que a gente se apega ao nosso defeito, e a gente diz, não, não é o.
Aí você diz assim, olha, ainda bem que eu ouvi isso aqui. Aí eu não caí nessa, acabou de cair. Achando que conseguiu.
Aí depois vem alguma coisa que destrói.
Ah, claro, destrói o do aqui da sua vida. O do aqui que eu estou falando, aquilo que você ouviu. Aí vai vir uma nova coisa, que sei lá, uma nova grande descoberta da sua vida, que vai lhe chamar, vai cair depois. É a mesma coisa.
Nada é perene.
Tudo é perene. Nada é eterno. Nada eterno. Neste mundo não existe nada eterno. Nem o próprio planeta.
Nem a ciência de discussão um pouquinho. Para acreditar que
a
gente está fazendo coisa certa,
a coisa mais perene deste mundo é a fé de vocês. Só pode Deus faz o que você quer que ela existe.
Não existe nada no universal que é comum a todos.
No universo existe.
Comum a todos.
No universo existe, aqui não. Aqui não existe nada universal, nada comum a todos e nada que vai durar para cheio. Mas completamente. Ela não devia se chamar planeta do relativo, porque ela um dia vai deixar de ser planeta, ou seja, vai fugir. Então ela própria, o próprio fato dela ser um planeta é algo relativo. Mas tudo que um dia começa, um dia acaba. Colocado? Cadê a mochila do seu carro? Estou vendo ela. Vai esconder o dinheiro? Vai esconder o dinheiro? Nós vamos começar muito.
Não,
só que há 13 anos atrás, neste dia, não foi o espiritualismo ecumênico universal que começou. O que começou foi algo chamado movimento ecumênico espiritualista universal. Não era assim? Isso. Por que este nome? Eu acabei de dizer que o nosso fundamento é o espiritualismo. Ou seja, o estudo sobre este algo além que existe em você, no sentido de usar o conhecimento dele para sua elevação espiritual e canto encanado. E nós começamos como um movimento ecumênico espiritualista universal. O que quer dizer movimento? Alguém sabe me dizer? Hã?
Machão.
O machão. Machão do quê?
Pensamento.
Ação no sentido de mover-se em direção à alma. Nós começamos como movimento porque, no início, o nosso trabalho foi no sentido de mover-se em direção ao espiritualismo. E no dia que nós descobrimos o que é o espiritualismo, o que é ser espiritualista, eu fiz uma reunião na nossa casa que eu disse, acabou o movimento. Foi quando começou a se chamar espiritualismo ecumênico universal. Porque nós havia cegado ao espiritualismo. Hoje em dia, ser espiritualista, viver o espiritualismo, para vocês é uma ciência extremamente complexa. Mas não é. O espiritualismo tem uma base que na hora que você conhece essa base, qual é a base? É pela banca. Você não sabe. Ela dá aula disso e não sabe. Quando você chega nessa base, você descobre o que é o espiritualismo, o que é ser espiritualismo. Nós se movimentou em direção a essa base até dezembro de 2000, quando nós, através da Luzia 19, do livro de Tomé, descobriu as 5 verdades do universo. São essas 5 coisas que determinam se você é espiritualista ou não. Que elas são aquilo que sustenta a queixa que existe algo além, e de você algo além da matéria. No Evangelho do Tomé, o Cristo diz assim: no paraíso há cinco árvores, cuja sombra não se mece, nem no, na primavera, nem no inverno, nem no outono, nem no verão. Isso quer dizer que o sol que a ilumina não muda de posição, porque a cada... como se chama? Não, a cada estação do ano, o sol muda. Ilumina de um jeito e projeta uma sombra diferente. Então quer dizer que ela é universal. A fonte que a ilumina é sempre a mesma. E essas cinco árvores, ou cinco verdades, ou cinco chapeculturas, não saber, é que caracterizam um espiritualista. Primeiro, não existe o ser humano. Eu sou o espírito. Se eu não souber alguma, eu não posso. E como é que você pode ser espiritualista se você não se considera um espírito? Ou você acha que você um dia foi espírito, agora é humano e outro dia vai voltar a ser espiritualista? Vai ser voltar a ser espírito. Isso quer dizer que agora você não é espírito. E se agora você não é espírito, que espiritualista é você? O espiritualista que vive a vida como ser humano jamais consegue se espiritualizar. Sabe, um dia me falaram assim, mas o aqui fazer essas coisas não é humano. Sabe, você perde a sua humanidade. Eu digo, olha, eu me sentiria ofendido se eu tenho chamado de humano. Porque o humano é antítese. O humano, como nós já falou aqui, inclusive, é o anjo caído. É o anjo que brigou com Deus no céu para provar a Deus que Deus está errado e ele certo. Se eu sou espiritualista, mais do que acreditar que existe em mim um espírito, eu preciso viver para esse espírito. Você. O espírito é você. Mas o espírito não é você que você vive hoje. É você. E você tem que viver para este outro você, que não é você. Ou seja, que não é o somatório dos seus conhecimentos humanos. Porque você, a bocha da vasilha, é o somatório dos conhecimentos que você tem. O que você acha que é, o que você considera certo, o que você considera errado, o que você considera bonito, o que você acha gostoso, o que você acha não gostoso. O somatório dessas coisas é o humano. E você é você. Não esse somatório de coisas que você acha que é. Esse é o primeiro ponto para ser espiritualista. Por quê? Porque senão você se perde o somatório de coisas. E aí vai, olha, nós deu, o moço lá da Piracicaba estava lá na nossa casa e nós deu um exemplo disso perfeito. Ele perguntou e disse, mas por que Deus não fez todos os espíritos lá? Aí a filha disse, Deus tá, por que Deus não fez tudo perfeito? Aí eles mesmos disseram, mas Deus faz tudo perfeito, tudo está perfeito, o que eu chamo de imperfeito. Eu digo, não, o imperfeito é você, que acha que existe o perfeito, para poder dizer que Deus fez imperfeito. Só existe o perfeito, só para, se existir uma perfeição para você, você vai conhecer a imperfeição. E aí você resolve essa imperfeição até para Deus, mas não chama você de imperfeito. Mas isso acontece por quê? Porque você continua achando que esse somatório de coisas é você.
Salve.
Salve, né?
É, o senhor, a respeito dessa de achar que a gente é às vezes, mas quando eu perguntei na sexta-feira a respeito se eu queria ter assim, a filha de 10 meses, eu queria falar o assim, seguinte, eu não quero ser assim, um pai, eu entendo que eu quero que o filho não seja um pai biológico. Eu sou um espírito, eu me entendo o que o senhor falou.
Lembro, e disse que é impossível você não viver com isso. Eu não estou dizendo que você tem que apagar da sua cabeça que você é um pai. Eu estou dizendo que você tem que aprender a ser pai, sabendo que o pai não é você. O pai é só o humano que você está. Lá vamos entender quem é esse humano. Ficou claro? Esse é o princípio do espiritualismo. Sem você se colocar como eu, não existe um ser humano. Eu sou um espírito. Você vai continuar sendo humano o tempo inteiro. E se você é humano, o que, que você reformou em você? Segundo a verdade do universo, não existe um mundo humano. Tudo é espiritual. Estão vendo essa parede aqui? Essa parede é material? Ela pode conter matéria. Mas se você disser que ela é material, ela vai ter um significado para você. Essa parede, se ela for espiritual, ela passa a ter outro significado. Acho que a Pia vai lembrar. Tudo que existe no mundo e tudo que acontece no mundo traz em si uma essência. Lembra, Pia? A ação vale pela essência e não pelo ato. Se você é humano e vive num mundo humano, a parede será eternamente a parede. O meter a mão no seu bolso e tirar o dinheiro será eternamente um roubo. Alguém dizer que você está errado será sempre uma afronta a você. Agora, na hora que você vive um mundo espiritual onde está acontecendo coisa material, o que vale é a essência. Qual a essência do tirarem do seu bolso um dinheiro?
Atitude.
Não,
perdido.
Sabe, o problema não é mais ser roubado. O problema é eu ter perdido. Eu não tenho que lidar com o roubo. Eu tenho que lidar com a minha sensação de perda. É isso que viver um mundo material não lhe deixa ver. E você só vai conviver com o roubo, não com a sua perda. Olha, é coisa completamente diferente. Viver com o roubo é acusar o bandido. Viver com a perda é aprender a viver sem aquilo que você não tem agora. E aí o bandido não tem mais nada a ver. Agora o que tem a ver é a ausência daquilo em você. Não vou nem entrar no instrumento do bandido. Não me interessa. O que me interessa é que quando eu me realmente sou espiritualista, ou seja, quando eu realmente vivo a partir das cinco verdades do universo, o bandido some na fumaça. Para mim, o que chove na fumaça, o dinheiro, chove na fumaça, o ato de ter sido roubado, e existe apenas uma não existência de alguma coisa que eu preciso lidar com aquilo. Não existe mais uma alguém me chamando de burro, não existe mais alguém, existe uma cultura minha sendo apontada pelo outro. Dá para perceber a diferença? E se você vive o mundo material, pelo mundo material, ou seja, o roubo pelo roubo, e não a essência que ele traz, você vai reagir como todo ser humano reage. Acusando a polícia, que não faz nada, acusando o bandido, que é um safado. Que reforma você fez? Tá. Viu como não dava para estudar ou não dava para te falar nada a respeito de reforma íntima sem movimentar-se até essas 5 verdades? Senão você vai ficar igual aos espiritualistas materialistas que vivem a vida humana pelos valores humanos e acha que isso é muito chubinho. Ah, e pior, né? Que é o tal do mundo dos devas, onde isso é normal. Ou seja, o material é o chefe. Só para ter um lugar para onde ir para poder voltar. Né? Hã? Não é bem assim. Não é todo mundo que tem casa lá. Não é o mundo socialista lá. Lá é um mundo onde aqueles que eu acho que fazem o bem têm e os que não fazem o mal nem vão falar. O socialista teria que aceitar tudo. Mas o mundo de vocês, o mundo dos deuses de vocês, já é só para aquele que você acha que é tanto. Você seria mais ou menos socialismo humano, né? Que os meus amigos dão tudo aos inimigos nada, né? Olha aí, ele.
Quando você comenta agora de aprender, né, de saber, cuidar, aprender, é um processo inteiro. Nem tanto plantando, não ligando para nada disso, então eu não estou concentrado no mundo externo. Mas no meu mundo interno, eu também tenho um dilema, porque às vezes eu viro internamente lidar com os meus sentimentos. Se eu estou sabendo lidar com a perda ou não, a mente vem e fala assim, está dizendo para mim que existe uma forma certa ou errada de lidar com essa perda. Quer dizer, eu partilho dentro internamente também. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado.
Nós vai chegar lá.
Lidar com essa, com a parte interior.
Nós vai chegar lá. Isso já é para a segunda parte. Mas nós vai chegar lá.
Mas assim, a responsabilidade... Então, é só nossa de identificar a essência.
Você só tem uma responsabilidade. Aliás, você e filho tem duas responsabilidades com relação a essa vida. Antes dela, você vai ter a responsabilidade de pedir as formas que você quer. Depois que você encarna, você tem a responsabilidade de continuar de se relacionar com ela, aprisionado ao bem ou aprisionado ao mal. Ou você vive para Deus ou você vive para o homem, escolhe. Se você vive para Deus, você vai pegar os ensinamentos do mestre para não acusar o bandido, para não sofrer com a perda. Se você vive para o mal, você vai continuar criticando o bandido, vai dizer que não peça, vai continuar criticando a polícia. Então, essas duas responsabilidades que você tem. Mais nenhuma. Você não tem a menor responsabilidade de corrigir os outros seres humanos. Bem, você tem a responsabilidade de botar o bandido na cadeia? Você tem a responsabilidade de fazê-lo entender que não deve roubar? colocar as duas. A partir do momento que você sabe que você é um espírito e que este mundo é um mundo espiritual, ou seja, que as coisas valem pela sua essência e não pela ação, a terceira verdade do universo lhe diz o seguinte: você não está aqui a passeio. Você veio fazer sexo. Aquela essência passou a ser uma prova. Uma prova para quê? Para você se informar. Para você pensar e agir como todo ser humano age. E passar a agir a partir dos parâmetros ensinados pelos mestres, que são o caminho para a elevação. O caminho, são as, os ensinamentos são as doutrinas, ou seja, são um conjunto de informações que você deve usar para promover a reforma. Então, na hora que você é assaltado, você não tem que popular a polícia, não estou dizendo que não deve, mas você não tem que se preocupar em popular a polícia. Você não tem que se preocupar em lixo, naquilo, naquilo outro, mas você tem que se preocupar e dizer assim: como me ensinar o que eu devo reagir agora? Como quis tu reagiria nessa situação? Como Krishna reagiria nessa situação? Como Buda reagiria nessa situação? Sabe que você passa na rua, vê uma criança passando fome. A primeira coisa que você faz é criticar o governo e os outros que não dão comida. Mas eu acho que o que existe não julga ninguém. Mas quando você é um humano e está preso no mundo humano, você está vendo uma criança passando fome, coitadinho. Quando você é um espírita, espiritualista, e o espírito sabe que é o espírito, que aquilo vale pela essência e que é sua prova. Que, opa, peraí, eu não vou julgar ninguém aqui, porque senão eu não faço. Vê como muda a vida quando você coloca em prática essa cinco verdades. Foi aqui que ela falou aqui na palestra? Foi aqui que ela falou na palestra? Não foi na vídeo. Caiu? Puxa a orelha dela. Ela fez palestra do Evangelho do Tomé aqui. E lá na casa do Candão também.
Não, não
vai ser aí. Então agora melhorou, agora vai dar força. Tá, que nós, é tão importante que nós passou para frente, é primeiro. Ficou caro? Bom, você é um espírito. Está vivendo as formas. Como é que eles ensinaram a responder as suas formas? Como é que os mestres ensinaram que você deve responder as provas?
É uma aceitação.
Não! Que aceitação? Aceite, meu filho. Não tem jeito mesmo. Você está peado. Aceita! Foi isso, não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você... Chofer é amar? Quem sofre não ama. O que é o amor? Universal? Alegria. Compaixão. Igualdade. Você está... Compaixão e igualdade. Isso é o amor. Quando você sofre porque aquela criança está passando fome, você está amando?
Não.
Opa, então eu preciso me reformar. Eu preciso não sofrer. Mas se você não começar desde a primeira, você vai sofrer. E aí vão dizer que esse sofrimento denota o quanto você subiu. Eu, como se fala, eu. Como se fala aqui? Agora fugiu a palavra. Eu coloco vocês à prova. Qualquer um, a prova, é, como é que se fala assim quando eu digo, eu coloco você a prova? Eu desafio qualquer um de vocês a me mostrar em qualquer livro sagrado que isso muda aqui, né, onde o mestre sofreu. Onde ele reagiu com sofrimento a qualquer coisa. Já viu?
E as lágrimas?
Que?
As lágrimas.
Porque lágrimas de sangue de quem?
É, do Pedro Oliveira, claro, então. Então,
é
uma
história que
contaram
para nós, né? Tá. Fala no livro da graça.
Você só fala, você só fala quando está sofrendo.
Não.
Você está em êxtase.
Ah,
ele está em êxtase de Olachão. Não é assim?
Sim.
Então, será que ela sofreu mesmo?
Não.
Não há em menor lugar que ele diz, coitadinho, vamos lá salvar ele. Que peninha que eu tenho dele. Cadê aí?
Aí quando Pedro diz para ele que ele não pode passar por aquilo, ele tem que afastar de mim.
Não, não é que Pedro fala para ele. Essa passagem agarrujada daqui a pouco, ela é assim. Ele acaba a Santa Ceia, faz a última, aí faz a última ensinamento para todos os apóstolos, está em João. E aí ele no final diz assim. Sinto uma grande aflição. Mas o que eu vou falar agora? Pai, afasta de mim este cálice? Não. Eu nasci para isso. Pai, glorifica seu nome. Esta é a passagem, não em queixa, porque é a passagem mais importante do Evangelho. Você vai entender já já. Porque é o seu caminho para a elevação espiritual. Então, quando você se considera um espírito, e quando você sabe que está vivendo um mundo espiritual onde existem povos, você sabe que você tem que responder a essa questão com isso, mantendo a sua alegria, tendo compaixão. Sabe o que é compaixão? Sabe o que é compaixão? Compaixão é você ter a consciência do sofrimento dos outros, mas não sofrer com ele. Eu sei que você está sofrendo, mas vamos sair daí, vamos levantar, vamos para a rua, vamos partilhar, vamos te divertir. Agora, compaixão, coitado, isso não. E igualdade. Somos todos iguais, ou seja, todos temos o direito de ser, estar, fazer o que quiser. Sem isso, não há dor. Eu estava conversando com o moço da Pilaticaba na sexta-feira, e aí eu disse para ele, vocês lutam para ter o livre-arbítrio. Não é isso? Mas são os primeiros a querer que os outros não tenham. Porque você tinha que exigir o que o outro tem que fazer. Na hora que você quer exigir o que o outro tem que fazer, você acabou de caçar o livre-arbítrio dele. Ele não pode fazer o que ele quer. Igualdade é dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser, mesmo que ele fira.
O senhor falou que o meu direito começa onde termina o direito. E não que o meu direito termina onde começa. A ordem dos tratores altera o viaduto.
Completamente. Vai falar num outro lugar que chega em chave um dia. E aí falta a quinta verdade. Se tudo isso é realidade, se os espíritos encarnam para fazer provação, essa bagunça precisa ser organizada. E precisa ter um organizador. Então a quinta verdade ele diz que Deus é causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo ele faz acontecer. Mas não fala por aí a verdade. Deus é causa primária de todas as coisas com inteligência suprema, justiça perfeita e amor sublime. Ou seja, ele, tudo que ele zela é, justo, é, é mais do que justo. É a justiça e a ação. Ele não dá a ninguém nada que ninguém não mereça. E, mas não dá como castigo, como pena, mas como com amor, como uma nova oportunidade de elevação. E só pode fazer isso porque ele possui a capacidade suprema de compreensão das coisas. Isso quer dizer inteligência suprema. Por isso, hoje, é que o Espírito diz, Deus sabe. Porque eu sei que eu tenho uma capacidade limitada de compreensão. E por essa limitação da minha capacidade, eu sei que eu não vou conseguir saber nada. Viver assim não é amar a Deus sobre todas as coisas. E vocês amam a Deus acima daquilo que sabe? Ou quando vocês sabem, não querem nem pedir ajuda a Deus? Não, eu chamo. Para que eu vou pedir ajuda a Deus? Então, quando nós acabamos de discutir essas cinco verdades, eu disse, acabou o movimento. Agora nós vamos começar a estudar espiritualismo. Espiritualismo, ecumênico, universal. A partir dessas cinco letras. Nós conseguimos falar desde anos. Como diz o irmão dela, não sei de onde ele tira tanta chuva. Mas nós conseguimos falar desde anos, sem nunca fugir. Sem nunca fugir das cinco verdades do universo. Por quê? Porque são cinco árvores que a sombra não se mexe jamais. Se eu falo alguma coisa a partir da visão humana, eu não estou. Acabei de mudar a sombra. Não estou usando a verdade universal. Se eu falo alguma coisa a partir do próprio acontecimento, mudei a chumba. Não estou usando a verdade universal. Então, esses últimos 13 anos de ensinamento, dentro dessa intenção decalada desde o primeiro, que é auxiliar vocês no processo de reforma íntima, nós nada mais fez do que, não vou dizer atacar, mas do que separar o que é ser o espírito do que é ser o humano. Do que é viver o mundo material do viver o mundo espiritual. Do que é viver uma vida do que é viver uma povoação. Do que é amar o humano e do que é amar o espiritual. Do que é viver a partir do outro faz e a partir do Deus é a causa primária. Repare se não foi isso que eu fiz o tempo inteiro. Os mais antigos que estão cansados de ouvir minha resposta, busca na resposta se não foi isso. Você veio com a sua humanidade, com o seu mundo material, com, a sua, com os outros fazendo e eu transformei tudo para o outro lado. Porque esse é o processo de reforma íntima. Promover a reforma íntima é analisar a sua relação com o mundo a partir da verdade. Eu estou pensando agora como humano ou como espírito? Eu estou pensando agora como mundo espiritual ou como buscando essência? Eu estou vivendo uma forma ou eu estou vivendo um acontecimento? Eu estou amando humanamente ou espiritualmente? Eu estou vivendo como Deus, causa primária, ou como outro pai? Esse é o processo de reforma íntima. É o processo de análise das coisas como estão e para mudar para aquilo que você passa a acreditar quando se diz que não foi. Tem esse ano que eu falo. Não é isso? E até hoje você não entendeu. Então, por isso, hoje, nós vamos dizer aqui da solução definitiva. Já estava na hora, né, meu? Desde ano falando, sem falar, da base. Tudo que eu falei?
Não,
se você vai dar, eu vou te dar. O pior que vou dar, viu? O pior que vou dar. Tão simples. Tão fácil. Alguma dúvida sobre essa tipo de verdade? Vai, Gabriel. Está indo com uma cara de. Estou cheio de dúvida, mas eu não vou perguntar nada, senão vai chamar para eu.
Eu passei esse ano todo sem dúvida e ia mudar a
coisa. Vou esperar a sua solução para mudar.
A solução é cara, chip. Ame. Ame a tudo e é tudo. Mas aí é que vem o grande problema, né? Porque da simplicidade, a simplicidade é mais difícil que a coisa mais difícil, né?
Joaquim,
você
mesmo fala
que
a gente não sabe o que é amar.
Pois é, essa é a grande dificuldade. É só amar, mas você não sabe amar. E por que, que você não sabe amar?
Então, porque o meu amor dentro da matéria ele é condicional. Então...
Por que, que você não sabe amar?
A gente vive como
não, porque vocês querem amar. Vocês querem sentir o sentimento de amar.
Não, uma coisa boa, né? Senão não é nada, né?
E eu cansei de dizer, vocês não sabem sentir nada. Tudo que vocês vivem é apenas emoção, ou seja, razão. Sabe o que é o sentir-se amado, humanamente falando? Quando é que você ama uma pessoa. Quando ela faz tudo que você quer, cuida de você, tudo isso você interpreta, essa sensação de estar sendo cuidada, você interpreta como amor. E aí diz, eu estou sentindo amor. Não, você está sentindo, o orgulho de ter sido atendida.
Prazer, né, de ter alguém fazer o que você quer.
Então você não consegue sentir o amor. É só falar de fazer o que você quer que fica bom, fica com a capa.
É, claro.
Mesma hora.
É.
Então nós não podemos explicar o que é o amor através de sentimento. Precisa explicar através da razão. Então hoje eu vou explicar o amor a partir da razão. O que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Acionamento.
Me ocorreu aqui uma coisa, pai. Se você é casado com uma pessoa que não tem, que é louca, que não faz nada.
Por favor, sem julgamento, mas ela é psicóloga.
Amiga,
ou seja, ela está analisando bem a situação.
Pessoa
é casada com um lugar, outro ente,
sua filha.
É, minha. E aí ele não faz nada que ela queira, não é bom pra ela. Mas ela também pode estar na situação, amando, pra dizer, coitada da situação. Não, é coitada. Pelo contrário. Olha como eu sou grande. Eu atuo tudo isso. Eu sou tão boazinha, cuido dele. Ele é um doente. Eu devia largar ele, mas não, eu tô aqui, filho.
Meu Deus, filho.
Eu amo por ele e por mim.
É, eu amo por ele e por mim, já conhece. Fechei. Então vamos começar a explicar pela razão glória. Por que que vocês não amam?
Não.
Hã? Não, é caidinho.
Porque nós não conseguimos entrar em contato direto com a
pessoa. Não.
Porque é egoísta.
Porque é egoísta.
Tá vendo que eu vou falar aqui?
Não sou ciúme.
Ah, então
vai. Vocês não conseguem amar a Deus sobre todas as coisas e eu posso, vou como aqui mesmo, porque são egoístas. Ponto. O que é esse egoísmo? Defender o seu próprio interesse. Você não consegue amar a Deus acima do seu interesse porque você sempre defende o seu interesse acima de Deus. Você não consegue amar o próximo como ama a si mesmo porque você defende o seu interesse antes do interesse do outro. Eu não, eu vou perder. Eu não. Começa aí. Esse é o início da reforma íntima. Saber que você tem a tendência de sempre defender você acima de qualquer coisa. Defender seus interesses acima de qualquer coisa. É daí que nasce o certo e errado. Quem está certo para você? Quem tem o mesmo interesse que você. Quem tem um interesse diferente? Tá errado. Quem é o bonito? Aquele que está dentro do seu interesse de beleza. Quem não é? Aquele que está fora. Pô, mas você não consegue nunca colocar isso em prática. Por quê? Porque tem a tendência de defender o seu chefe.
Com preço todo, por isso que nós achamos que somos humanos, então temos que nos preservar.
Exatamente. Por que que vocês defendem seus interesses? Porque são humanos. Porque se veem como humanos. Porque se vocês te viste como espírito, defenderia o quê? Interesse do espírito.
Aí eu diria que os outros métodos servindo nós. Por essa de alma servindo nós.
Você, quando você ama o próximo como a si mesmo, você defende o interesse do próximo. Dá ele todo o direito. Esse é o base para a reforma íntima. Se você compreender isso, você não vai fazer nada. Por quê? Eu já falei isso aqui na conversa sobre a espiritologia. O que você não vai fazer? Porque a mente cria estolinhas para lhe mostrar que você precisa defender seu interesse. Que é certo que você tem que defender. Como? Já cansei de ouvir quando eu falo alguma coisa, as pessoas dizem, mas aqui, eu sou humano, eu preciso pelo menos comer, eu preciso pelo menos respirar, eu preciso... Não! Você não precisa, você não é humano! Isso são histórias que a mente vai colocando, que você vai vivendo para justificar que você nunca abra a mão do seu interesse. Como é que eu vou viver sem dinheiro? Quanto vive sem dinheiro aí? Ah, mas são mendigos, e daí? São mendigos, e daí? Que você não é mais um.
Cuidado dos filhos, né, pai? Vida boa
para os filhos. Ah, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Dá certo. Sabe, a mente trabalha muito nessas coisas. Trabalha o seu lado humano. Sabe, as necessidades humanas. Não, aqui eu não quero muito, não. Eu só quero baixo. Sabe, será que eu não tenho direito nem a isso? Não, não tem. Não tem se isso ferir o seu interesse espiritual. Por isso eu disse que tinha as 5 verdades do universo. Você não faz nada. Porque você vai continuar sendo humano. E você continuando sendo humano, você vai continuar defendendo as necessidades básicas da sua humanidade. Sabe, é certo um ser humano brigar com o outro, gritar com o outro? Não, isso é falta de que também não precisa. Falta de respeito. E eu preciso, pelo menos, ser respeitado nessa vida. Sabe, vocês chegaram ao ponto de salvar essa, de que há uma figura para essa humanidade, para a defesa da defesa dos interesses de vocês, muito forte, chamado amor forte. Não? Você vai ter sua autoestima e seu amor próprio baixo se deixar os outros falarem de você, se deixar os outros agirem contra você, se deixar os outros ganharem na sua frente. Não, como é que você vai viver? Olha, mas você não sou espiritualista. E se é espiritualista, você tem que estar atento ao amor próprio do espírito. E não ao meu próprio humano. Eu estou falando bem alto, moça do seu carro?
Pode
que não, vai. Tá, chefe, ela ouviu. Então, sabe, a mente diz assim, não, mas olha, Joaquim, se eu não falar isso, os seus ensinamentos não vão estar, não vão ser a prioridade. Eu tenho que defender a prática do que a gente ensina. Não é assim? Ah, tá, é que sim. Sabe, é isso que ela vai usando para criar o conjunto de interesses próprios. E aí prender você, através do egoísmo, do defender disso. Então você precisa saber que você é egoísta. E a única forma de saber que você é egoísta, de se libertar do egoísmo, é saber que todo interesse criado pela mente pertence apenas ao ser humano, e não a você. Pertence apenas a este mundo, e não a você. Eu não sei se vocês aí falaram, mas a Igreja Católica, não estou criticando, estou comentando, mas a Igreja Católica se empenha muito na palavra que o senhor ouviu, na socialização da terra. É isso? As pastorais citam para que todos tenham terra para trabalhar aqui. O Cristo vem isso? Ah, mas nós temos, é o pobre, nós temos que cuidar do pobre. Cristo cuidou de pobre? Entendam, não há nada chagado, não há nada certo nessa defesa de interesse e de necessidades humanas. É só uma criação de um conjunto de verdades para lhe prender aqui. A vida humana. Eu não estou dizendo isso, não vai deixar bem claro, Zazá, que você tem que atacar. Só estou dizendo que você não tem que defender. O que é diferente. Eu não estou dizendo que você não pode, não deve ajudar ninguém. Eu só estou dizendo que você, deixa eu tentar encontrar a palavra, que é difícil. Não estou dizendo que você não pode dar os outros. Eu estou dizendo que você não deve colocar o dar o outro como algo necessário, absoluto, que precisa ser feito. Não estou entrando nem neste ponto. Estou entrando em necessidade básica. Porque para alguns, a prática do dar a quem precisa é uma necessidade, porque ele só se realiza quando dá. Estou falando de necessidade, nem salvação ainda. É só para a gente entender que a mente guia, sabe? Como você tem tudo isso e não ajuda aquele pobre coitado. Você não é obrigado a ajudar. Também não pode, não precisa não ajudar. Pode ajudar. Agora só você só não pode achar que tem que ajudar. Porque na hora que você achar que tem que ajudar, o que acontece? Nada disso. O que que acontece? Hã? Alimento egoísmo. O que que o egoísmo faz nessa hora? Não. Hã? Não, você deu a resposta.
Não amo.
Sama de errado quem não faz. Virou certo. Aí você sama de errado quem não faz. Alimenta o egoísmo. E o egoísmo não é o fazer. O egoísmo é o certo de fazer. E como para você para defender que é certo fazer, chama que ele não faz errado.
A elogia quem faz e critica quem não faz. Né?
Perfeito. Elogia quem faz, ao ser aquele que está de acordo com o seu interesse, e critica o outro que não está de acordo com o seu interesse. Por isso eu estou continuando ainda no interesse, porque ele é fundamental. Todo seu interesse é formado de um conjunto de certo, de bonito, de limpo, de estar no lugar, de ter que ser assim, ser, estar e fazer dentro de um conceito pré-formado. E este, isso se transforma na sua posse, no seu bem, no seu interesse, que o egoísmo vai usar, que o egoísmo vai fazer você defender, como? Atacando o outro. Deixou de amar a Deus acima de todas as coisas, eu posso me compartilhar. E volto a repetir, não importa o quanto a sua mente diga que aquilo é sagrado, que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso, que aquilo é santo, porque ela só está defendendo interesse. Já cansei de dar o exemplo do gando, não é esse, o outro. Já cansei de dar o exemplo do que é lá da arama, que apesar de vocês considerarem como santos, ainda tem interesse diferente daquele que eles dizem que teriam. Então não aceitem nada como posses, porque senão o seu egoísmo vai defender. Ficou claro isso? Então, primeiro problema para vocês, não há mais. Vocês querem amar. Querem sentir o amor quando são incapazes de sentir o amor. Segundo problema para vocês amarem. Vocês não podem deixar de ser egoístas. Ou seja, não podem deixar de ter um conjunto de propriedades. Então agora tem um, agora eu não tenho mais isso. É impossível amar mesmo, né? Como eu disse, se você não consegue raciocinar, desculpa, se você não consegue sentir, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Eia pra mim aí, 115.
O espírito não será possível de outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, pelo fim de esclarecê-los, e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram uma pura e eterna felicidade.
Pode falar. Cada espírito recebe uma missão. Essa missão se chama encarnações. Não é encarnação, encarnações. Aonde eles precisam manter a sua pureza e a sua ignorância. E quando consegue isso, atinge o quê? A verdadeira felicidade. Quinto sabor de meia ventilância, o nome não importa. É, o Buda chama de Nirvana, sentiu Nirvana, o nome não importa. O que importa é qual o resultado da reforma íntima. O que que vai representar para promover? Quando você promove a reforma íntima, doutor, você faz o quê? Ama. E quando você ama, o que que você alcançou? Se você não sabe o que é sentir amar, você sabe o que é sentir feliz. Se você estiver feliz, você está bom. Concorda com esse raciocínio? Que é essa felicidade? Quando você está feliz, que eu já cansei de falar, É que a bicha não estava na palestra que eu vi ontem.
Não,
mas
eu imagino que
ele
estaria
em paz. Em paz e... Quer saber quando você amou o pós, Deus acima de todas as coisas e ao pós do combatimento? Quando você viveu o acontecimento da vida em paz, harmonizado com você. Não desculpe. Você está em paz com você? Ou seja, você não tem instrumentos de armas para atacar o outro? Você está harmonizado com o outro e com o que ele fez? Você está amando a Deus acima de todas as coisas e a porta do combatimento. Reforma íntima é você sair da guerra, ou seja, da defesa da sua verdade, e sair da desarmonia, ou seja, de chamar aquele diabo. Quando você não defende sua verdade e não chama ele diabo, você está morto. Mesmo que você tenha verdade. Na conversa que nós estávamos tendo na sexta-feira, falou justamente isso. Se ela faz uma coisa para eu posso até não, como se fala, não concordar, não compactuar com ela. Mas eu entendo o direito dela fazer. Eu efeito o direito dela achar que está quieta. Eu efeito o direito dela achar que aquilo é aquilo. Ela tem que fazer aquilo. Neste momento, eu me harmonizei com ela, mesmo que eu deixe o contrário dela. Sabe o que é promover a forma íntima? Você está certa isso? Então tá bom, você consegue. Perdoa, porque ele não sabe o que faz. Chorinho. Sabe? É chorinho. Porque quando você diz ao outro, deixa o outro achar o que ele quiser, sem dizer que ele está errado, você está amando a Deus acima do que você ama. Você está amando ao pódio, como a si mesmo.
Você pode dar um exemplo?
Hã?
Dá um outro exemplo.
O quê? Quem está? Posso lhe dar um outro exemplo. Alguém chega aqui e diz que aquele caso que você pintou está uma porcaria.
Tá bom, chamou.
Seu marido arrumou outra mulher. Seu filho não arrumou a cama do jeito que você queria. Arrumou do jeito que
você queria.
Dá pra entender. Eu não disse que foi com você, viu?
Não, mas e eu ia perguntar quando você deixa do lado do respeito. E essa questão do respeito que a gente fala, mas o fulano me desrespeitou, é só uma construção.
O que é o de respeito do outro?
É a gente já plantar.
É defesa do seu direito. Você está defendendo o seu. Ele não me desrespeitou. Ele botou para fora o que ele acha. E eu tenho que respeitar o que ele acha.
Obrigada. Mas assim, mas caso eu decida fazer alguma coisa, no momento que eu estou usando esse exemplo aí do arrumado, a coisa familiar, que é muito comum, né? Se eu decido, por exemplo, alguém não faz como eu quero, mas eu vou lá e coloco como eu quero, nesse momento eu estou desrespeitando o direito?
Não!
Sem criticar,
não, nada, não. Hoje aí nós temos que lembrar da questão do o lixo foi preciso 13 anos. Porque está todo mundo de boca aberta. Porque estou aqui, você, por que você não veio há 13 anos atrás? Falou só isso, né? Já meia hora e foi embora e não voltou mais. Sabe? Porque se primeiro que eu fizesse isso, vocês iam arrumar milhares de sistemas para explicar o que é para fazer, o que não é para fazer, como se faz, onde se faz, da onde vem a força para fazer, sabe? Primeira coisa, então eu primeiro tive que destruir tudo. E segundo, por que que eu não expliquei tudo isso? Porque vocês vão não saberiam medir. O que você acabou de falar? Alguém foi aqui e botou isso aqui. Você veio aqui e botou isso aqui. São dois momentos diferentes, dois presentes diferentes. Num presente aconteceu uma coisa, no outro aconteceu outra. Não tem nada a ver um presente com o outro. Lembra disso? Por isso que eu precisei também. Quebrar alguns conceitos de vocês. De forma íntima. Isso é lixo. Não é você mudar nada em você. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode achar o que você quiser. Você só não pode se desarmonizar. Lembra da fase que o moço de, lá do Porto Alegre de colocou no um WW dele que eu parei com a FIA e que ficou famosa? Eu não estou preocupado com o que você faz, mas pela sua capacidade de chover com o que você faz. Por quê? Porque a sua capacidade de chover é completamente ligada à sua defesa do que você acha certo, do que você quer, da defesa dos seus interesses. O seu sofrimento demonstra claramente a sua desamoria com aquele momento. Deixa eu isso.
Pai, quando você diz que ele tem a sua verdade, ele diz a verdade do mundo, então?
Como assim?
Não abre a mão da sua verdade, não tem a verdade do outro.
Isso, não abre a mão da sua verdade, não é para você tocar a sua verdade. É para você distinguir, ele tem uma verdade e eu tenho uma verdade. Ao invés de dizer, eu tinha a verdade, ele está errado.
Não
transmitir é isso. Porque vocês acham que... Por isso eu pedi para você não botar o ódio de humilde. Humilde é aquele que aceita a verdade dos outros. Não! Não aceite! A sua verdade é a sua! Senão você... Sabe, abafar-se demais não é humildade. A sua verdade é a sua. Agora, assim como você quer ter o direito de ter verdade, tem que dar o outro direito de ter verdade dele. E quando você dá o outro direito de pensar diferente de você, sem que com isso você sabe o que ele pensa de errado, você se harmonizou com a verdade dele. É harmonia! Não é compactuar, deixa eu me entender. É só lixo. É só lixo. Harmonize-se com o mundo.
Como fazer tudo isso sem perder a individualidade?
Pelo contrário, você perde a individualidade quando você aceita o outro. Quando você respeita o seu conjunto de posse. Suas verdades, sem atacá-las no outro, você continua sendo você. O problema não é você, o problema é como você se relaciona com ele. Compreendeu? Deu para sacar? Você vai continuar você, igualzinho. Você não vai mudar nada. É por isso que eu cansei de dizer. Vocês já acham que é ficar lá, elevação espiritual lá, é ficar lá aqui, ou então ficar rejando de mão posta. Não, não tem nada a ver com isso. Sabe, você vai continuar sendo você. Você vai, lembra da história que eu contava do Buda, que o moço seguiu o Buda o dia inteiro no final, e disse, ele não é iluminado, ele aotou, ele fez pum, ele fez cocô, xixi. É um ser humano comum. Não sei, e o próprio Kina fala isso, o sábio transita entre as coisas do mundo. Ele é um ser humano comum, ele vive como qualquer ser humano. Só que ele não defende os seus interesses através da acusação ou do outro. Sabe, você tem até todo o direito, já que você falou do negócio, você tem até todo o direito de você dizer, olha, eu não gosto aqui, eu quero aqui. Você tem todo o direito de falar. Agora, o problema é quando você diz isso, uma, duas, três, aí você perde completamente o equilíbrio. Será que você não toma vento? Será que você não vê? Será que você não repara? Esse é o problema.
Esse é o problema da individualidade. Porque no momento que você aceita, você tem que deixar lá por causa do outro, e a sua vontade.
Pois aí que está. É isso que você acabou de falar. A vontade é que é fechando o seu egoísmo.
Então, mas e a individualidade?
A individualidade não é o egoísmo, o defender o que você quer. A individualidade é o que você quer, não a defesa.
Então, continua acreditando e deixa colocar o dela.
Continua acreditando, continua quando ela coloca aqui, coloca aqui. Não tem problema nenhum. O problema é quando você lá parte para ele estar errado.
O problema
não é quando te afronta. O problema é quando você defende rispidamente o seu interesse. Não foi o ato do outro que lhe afrontou. É a sua defesa que foi o ríspida. É porque vocês passam a ver o outro. Não, é você. É você, ou ninguém faz. Isso foi uma das primeiras coisas que nós falamos. Ninguém faz nada a você. Você que reage ao que o outro faz. Isso é isso. Sabe?
Se você não se desequilibrar, você pode passar 20 anos fazendo isso.
Quantas vezes vocês lidaram com esta palavra? Estar equilibrado, desequilíbrio. Quantas vezes vocês já disseram que o importante dessa vida é estar em equilíbrio? E quantas vezes se desequilibraram? O besteira!
Mas já que não, você vai dar um exemplo. Uma vez eu deixei o cruzamento sem querer. Aí um rapaz ele ficou muito bravo, ele me chamou de vaca. E vaca é um bicho que eu acho bem bonito.
Se sentiu lisonjeado. Mas me diga um bicho que você não gosta.
É bom.
Não, qualquer um que você acha que é louco. Rata. Rata. Então, se ele lhe chamasse de rata, você deveria dizer. Você acha isso? Ele não está errado em me chamar de ata. É o deixamento dele.
Isso, porque eu gostei da vaca. Eu sou só vaca. Eu sou só vaca. Agora, se eu tivesse dito, não, é a sua mãe.
Não, porque você pode dizer o que você quiser. Você só não pode aceitar o que ela falou. A ponta.
Entendi agora.
Porque quando você aceita ter sido apontado, você está atacando o outro.
Mas quando responde a agressão, você já catou a agressão.
Como assim?
Quando você responde, você já catou a agressão.
Depende. Depende, moço. Se tomar um tapa na cara é uma agressão?
É.
Você pode responder. Oferecendo a outra faixa ou dando um tapa também.
Mas se der um tapa,
Eu estou usando, não estou falando de tapa, eu estou usando só para poder ligar o ensinamento. O tapa é um ato, eu estou dizendo por Deus, que pode até acabar dando tapa, mas se você mentalmente assimilou aquele tapa sem acusar ele de ter lhe batido, é outra coisa. Compreendeu? Não estou falando da chão. Se a próxima chão, é o que eu falei para ela, presentes que se sucedem. Se a próxima chão for bater um dar um tapa nele também, você tem que estar harmonizado com você e não se sentir um olho no outro porque bateu nele. Como eu disse para a filha, é a capacidade de sofrer. É a capacidade de deixar aquele acontecimento interferir em você no seu mundo mental. Sim, mas essa não é a sua maior guerra. Essa é a única guerra do espiritualista. É a única batalha. É o mundo. Veja, o que é ser humano espiritualista? Ou seja, o que é um ser humano que vivencia uma oportunidade de realizar o processo de reforma íntima? É o espírito que encarnou desde a criança, aonde foram sendo feitos, formados um conjunto de interesses, tá certo? Para chegar na idade adulta e começar o processo de reforma. Ou seja, tendo interesse, não optar em defendê-lo em detrimento ao interesse do mundo. Isso é o que você chama de vida. O que você chama de vida, para nós espíritas, é isso. É um processo de formação de um conjunto de interesses. Opa! Vovô, agora eu vou começar a atacar para ver como ele vai reagir. E aí o mundo começa a agir contra você. Quantas vezes é favor? E aí chega a hora que você ouve alguém dizer: pai, perdoa, tu não sabe o que faz. Quantas vezes você disseram isso? Nem para uma mocha que parou o carro no meio da rua, você dizia isso. Enquanto o outro disse isso, um ladrão, um bandido. Não disse, desculpa, disse isso para aqueles que estavam matando ele. Sabe, outro dia uma moça disse para eu, primeiro começou a história de filho, né? E ela disse que não deixava o filho dela sair, a filha dela sair de noite com o namorado, que podia aparecer com criança, que não sei o quê. Isso. Baixou. Aí, daqui a pouco, mais na frente, ela disse para mim assim: eu procuro seguir o exemplo de Maria. Eu digo: olha, Maria doou seu filho à morte. Você não doa sua filha nem para dormir na cama com um homem. Não, isso não. Ah, isso não pode, mas aquilo pode. E você quer seguir aquele jeito. Ou seja, o que eu acabei de dizer? Se fez, fez, se não fez, não fez, se aconteceu, aconteceu, se não aconteceu, não aconteceu. Muito doido essa noite. É só isso, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amar a Deus acima do seu conjunto de ideias. Do seu apóstolo. E amar o apóstolo como a si mesmo. Dar a ele o direito dele ser quem que ele quiser ser, está fazendo o que ele tem a dizer. Com isso você se harmoniza com o mundo. Ainda tem as armas, mas está em paz, porque não usa a arma para guerrear.
Mas, tem até essa história de monstro,
menino atravessa o rio, levando a mulher nas costas, e aí ele olha e vem pra lá, pô, como você carregou aquela mulher? Eu deixei ela lá no rio, não sei que trouxe ela até aqui. Isso? Deixa eu ver.
Ah, o outro alça aqui, aqui. Então tá. Eu continuo assim que eu quero. E ele perdoa a ele.
Ele é só o que ele quiser.
Mas o importante é cumprir dele, não existe necessidade básica. Senão você vai ter que começar a defender o interesse da santo que você está fazendo algo muito sublime. É, porque se, quando eu falo que você tem que dar o interesse, eu usei o exemplo do seu marido. Seu marido gostou de outra mulher, dá o direito de lhe contar. Ah, não, mas o aqui, nós somos casados. Ele zulou perante o altar. Como é que? Não existe isso. Só você que há. Ah, mas eu nunca saí. Você deixou. E muitas vezes eu vou até dizer, se eu estiver falando mentira, que me diga. Muitas vezes faltou fechar a oportunidade. Porque na cabeça já aconteceu. E pode deixar. Poxa. Sabe, não existe nada certo. Não existe nada. Tem que ser. Tudo pode ser. Então, viu outra parte? Tudo pode ser. Depende do que. Do que depende? Como a coisa vai ser?
Não,
do que depende, tudo pode ser. Do que depende, como ela vai ser.
Como você se dá o
Não. Tudo pode ser. Isso pode estar aqui ou pode estar aqui. Do que dependo, aonde ele vai estar? Hã? Não entra nisso, não, que isso piora a sua vida. Do que dependo isso?
Do ato.
Do que cada um fizer! Do que cada um fizer, depende se um vai colocar aqui, se o outro vai colocar aqui. Tudo pode ser, e tudo será do jeito que quem fez quiser que tenha feito. Basta repensar isso.
A gente lembrou de uma piadinha, um monte de mensagem. Um deles era um pecado, então ele toda noite vendia ovo dos padres, fazia do padre muito lá. Aí ele olhava, voltava para a cela dele, castigava, só que aí ele morreu, chegou lá no céu, estava todo mundo no bacanal, né? Aí falaram, aí, não era pecado.
Tudo pode ser, e tudo vai ser, não sei o que quiser. E você faz o que você quer. Faz o que você quiser. Coloque isso onde você quiser. Só não queira obrigar o outro a fazer o que você quer. Por quê? Por que você não pode obrigar o outro a fazer o que você quer? Hã? Não é só isso. Por quê? Por que que você não tem o direito de obrigar o outro a cortar isso onde você quer que ponha?
Porque ele que quer fazer aquele direito.
Não!
Porque você não é dono
da verdade? Não! Porque você não sabe o lugar certo de nada. Porque é uma inteligência não suprema. Porque é uma inteligência que não tem a capacidade de discernir qual é o lugar da coisa.
Pois
lá em casa. Nenhum
lugar. Falar que tem a ciência total. Pode ser.
Passa aí que eu quero falar com ela. Chega lá no restaurante, o dono da xerife passa a ser outro, né?
Ah,
aí isso ele não fala, né? É o que eu acabei de falar no início com o moço. O ouvido apulado. Aqui mando eu. Porque eu sei o que tem que ser feito. Então, em casa ela não pode mandar, mas aqui o que ela tem que calar a boca.
Anarquia não
funciona. Olha, necessidade básica, negócio é negócio. Não tem nada a ver com o que você está falando. Olha aí, não se mistura com nada. Signize perfeitamente o seu negócio. Se ele tiver que ir do lado da mata, ele vai. Eu não. Que acha que o seu fofoqueiro vou na sua casa ficar ouvindo o que vocês falam? Eu não.
A
gente
agora a gente vai, a gente vai falar com a comunidade. E a gente sabe que tinha ter regra, não ia ter regra, e a gente colocou a história do sapato. Mas se alguém deixar o sapato no meio da casa e aí a gente não quiser que o sapato fique ali, exatamente essa história. Dando um exemplo de como faz uma regra de convivência, sendo que você não tem a propriedade. É uma regra comum, uma regra de cada um.
Como é que se convive? Você tendo a sua regra e deixando o outro ter a regra dele. Quais são as regras que você tem que ter para enrolar num lugar com um monte de gente? As suas. E a dele. Isso aí. Ó, será que vocês ainda não aprenderam que levaram 3 meses discutindo para traçar uma regra comum e nunca conseguiram? E o máximo que conseguiu com essa discussão foi afastar o pessoa? Bom, porque vocês queriam estabelecer uma regra, então estabeleça a regra. Cada um tem direito a ter a sua regra para si. Acabou. O moço falou da anarquia, eu lembro bem que foi lá na casa da moça do São Carlos, que infelizmente não veio aqui hoje. Que eu travei todo mundo a ser anarquista, graças a Deus, e disse bem caro, só faça um favor, não coloque uma regra do que é ser anarquista, porque senão acaba a anarquia. Anarquia é você ser assado de leite de fazer o que quiser e dar a todo mundo direito de fazer o que quiser. Se quer forma maior de amor ao poste do que você dar o direito de deixar o sapato no meio da chave?
Aí você
tem que jogar
lá na chave,
tomar
banho,
vai continuar. Aí você reclama,
não tem mais
de plano. Ó, é
para
uma coisa boa aqui, como é que é? Fala o que você acabou de falar.
O homem só pode ficar 5 anos no banco.
Pois é, e eu vou pagar? Olha o defeito. Não, mas peraí, eu não se acho árvore. Olha a defesa do necessário.
Eu vou pagando enquanto
pode. Não é vou pagando enquanto pode. Não adianta você ir pagando enquanto pode e xingar ao mesmo tempo.
Não, e a gente, pior, a gente não tem consciência, a gente fala, bom, mas todo mundo não pode fazer o que quer, mas todo mundo não tem. Aí ninguém chegou no consenso, falar, não, não tem a certa, né?
gente chegou a pensar, não, vamos tomar banho no rio.
Tudo bem, a gente respeitar a vontade alheia. Isso também não quer dizer que, ainda que esteja se fazendo mal, você desenvolva um diálogo com essa pessoa, no caso, por exemplo, um banho, né? Geralmente acontece muito com as crianças, nossos filhos. Depois, não quer entrar no banho, depois eu também não quero mais sair. É aquela situação de você explicar, filho, tenta ser mais breve, você está desperdiçando luz, gás, água e tudo mais.
Como diz a minha filha, o problema é que eu tenho uma memória muito boa. Seu marido estava sentado na cadeira, você estava sentada no chão aqui. Quando eu falei de educação com o filho da última conversa, eu disse, toda mãe tem o direito de falar o que quiser o filho. Só o problema é que ela espera que ele ouça. Então ela tem todo o direito de conversar com a pessoa e dizer, não fique tanto tempo no banho. O problema é ela achar que por causa disso ele vai diminuir o banho. Porque quando ela fala e espera que ele baixa, gerou uma condicionalidade. Ela vai brigar, ela vai chamar de errado. Mas eu já não lhe falei que não era para degolar.
O que não deve existir é essa condição.
O que não deve existir não é nem a condição. A condição pode existir. O que não deve existir é você achar que a quebra dessa condição seja errado, seja errado. Você pode ter até para você a condição. Aí eu já falei, eu espero que daqui para frente ele não demore mais no banho. Mas ele demorou. O que eu posso fazer? Falar de novo.
Sim.
Agora me diga, a sua raiva, o seu desequilíbrio vai fazer ele demorar dentro do banho? Então, foi até à toa.
Por isso
que
eu gosto de rapaz, eu sou muito chata.
Já isso. Compreendeu agora? Você pode ter tudo, você pode fazer tudo. O que você só não pode é culpar no outro alguma coisa. É esperar que o outro vá fazer porque você já falou 5 mil meses para fazer. Você não pode esperar do outro é que o outro se transforme em você. Ou seja, aquilo que você quer, faça o que você acha que deve ser feito, diga que é bonito o que você acha bonito. A filha tem uma moça lá na casa dela, da praia, que devia cortar a gama. Chega lá, não, a gama nunca está cortada. É, nós gostamos de brincar aqui. Em 2001, nós fizemos uma palestra onde foi a primeira vez que nós falamos que não devia se julgar ninguém. Na mesma semana, ela recebeu uma carta para ser zoada. Tribunal dos Júris. Só que você disse que eu não posso julgar. Vai lá, não julga. Mas eu tenho que, julgar. Eu estou lá, então julga. Julga tem julgar. Aí ela chega lá, a gama está alta. Na certa, eu disse para ela, filha, você tem todo o direito de ficar chateada, você tem todo o direito. Agora, você não tem direito de dizer que ela está errada por não fazer. Ela não fez, acabou. Você tem que aprender a se harmonizar com as coisas do jeito que está. Eu não gosto da gama alta. Não gosto. Mas ela está. O que eu posso fazer? Posso pegar uma máquina e eu mesmo fazer. Isso resolve. Ah, mas eu não tenho máquina. Então não tem jeito. Tem que aceitar. Tem que aprender a conviver com aquilo. Essa é a ciência da vida. A convivência. A vivência com o que existe. Harmonização é você aprender a viver com o que está acontecendo. Porque egoísmo é você querer dizer o que deve acontecer. É a história do perfeito que nós estávamos falando. Já, mas por que Deus já não fez tudo todos os espíritos puros, pobres, não precisava de nada disso. Isso é a sua perfeição. É o que você acha perfeito. E aí, por você achar isso perfeito, você diz que Deus, que é o perfeito, é imperfeito. Quando você sabe o que deveria estar acontecendo, e aí nós vem na história do conhecimento e do saber, conhecer é você ter informação, é o que eu acabei de falar, é você ter o seu grupo de informações, o seu grupo de interesses, o seu conjunto de verdade. Isso é cultura. Agora, quando se transforma na sabedoria, ou seja, você sabe que é o certo, você sabe que deveria estar acontecendo, você sabe que aquilo é o perfeito, você sabe que aquilo é o limpo, você sabe que aquilo é o arrumado, foi usado pelo egoísmo. Ficou calmo.
E a
questão do
programa,
ou se uma coisa mais aprofundada,
como uma
relação
de
relacionamento, é a tal do sentido? Sim ou não? Que você espiritual. Ela levou um limão agora. Acho que ele bateu em mim um dia. Tá! Chega! Explica direitinho pra mulher! Se você é espiritualista, você é espírito, não é ser humano. Se você é espírito, você não vive paixão. Você vive uma essência. Tá? Se você vive uma essência, ela é o quê? Só
pobre. Obrigada.
É
o que eu achei,
mas
achei que não era
pobre. Na verdade, a paixão não é só pobre. Não.
Eu sou.
É o máximo. Qual é a sua forma? Não. Olha, preste atenção a isso, porque isso é fundamental. Nós vem falando há 13 anos de pova e nunca vocês entenderam o que é a pova. Ela falou da paixão do marido. A paixão não é a pobre. A paixão é um ato. Qual é a pobre? A ofensa ao seu conjunto de verdade. Essa é sua pobre sempre. Sempre. A pobre é sempre o ataque ao seu conjunto de verdade. E não o que o outro está fazendo. Ele podia dormir com 5 mil mulheres. Conseguisse. Você não se sentir traída, não houve pobre. A pobre só aconteceu pela, como é que eu posso dizer? Pela reação em defesa do que você chama de, qual é o contrário de traição?
Fidelidade.
A reação na defesa do seu critério de fidelidade é que é a pobre.
E a gente vai desconstruindo já
tudo. Então não houve paixão. A essência disso que foi? Pobre de fidelidade. Não é o que o outro faz. Não, é como você que relaciona. O que foi feito.
E assim,
uma coisa que você falou assim. Tá, e aí? Peraí. Tá. E aí? O que você precisa fazer? Vamos, lê que você está com verdade. Você já descobriu o seu espírito, já descobriu a essência, já descobriu a forma. E aí, o que você precisa fazer?
Não,
agir com verdade. Primeiro você é o espírito.
Tá.
Segunda, as coisas não valem por aquilo, mas pela essência. Você já descobriu a essência. Já descobriu a forma, que é a terceira. Qual é a quarta? Verdade.
Amar.
Então você tem que amar o que ele fez.
Isso, e amar o que
ele fez. Amar ele, amar o que ele fez. Isaac, você não sabe o que é amor. Como é que você ama?
Harmonizando
com a respeito. Continuando com a sua fidelidade. seu conceito de fidelidade, mas não defendendo ele. E ao não defendê-lo, você dá o delay e do que quiser.
E eu também posso. O tempo não está mais com ele sem nada.
Isso já é outro
momento. Bem, essa é minha vida,
não, isso já é outro momento.
Mas eu achei belíssimo o jeito que você falou assim, cara. Numa outra vez que você veio aqui, Marcos, você falou assim, ficar unido até que o outro te separe. E é facílimo você chegar e amar alguém que faz o que você quer.
Se você só ama a quem é seu amigo, que vontade você faz? Até os ateus fazem isso?
Eu estou compreendendo muito raramente o que é perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é fácil, mas a gente vai virar.
Perdoar 70 vezes 7 é 70 vezes que lhe vier o ataque à sua fidelidade, você dizer, mas ele não quis.
Sim, exatamente.
Ele não quis. O que, que eu posso fazer? Um pode ir para o outro.
Eu não sei se é bem colocado aqui. Né?
Tudo vai.
Eu troquei uma torneira da cozinha. Eu comprei da boa, né? E a torneira trincada. Aí eu fui lá e troquei por uma outra. Só que essa pinga mais do que a
minha. E mais do que a que estava antes, que você achava que estava longe.
Isso.
Continua tocando e até dá certo.
O que significa isso?
Significa que a água está escorrendo pela panela. Agora você tem toda a oportunidade de acusar o fabricante, acusar quem fez seu encanamento, acusar quem vendeu, ou ir lá e tocar. Até ficar bom.
Tá bom, eu já não fui jogar porque tá lá. Eu falei, eu vou mesmo, é por causa disso aí, caiu. Né? Alguma coisa que eu tenho.
Então, também não se culpe que você não foi tocar. Não, eu não fui tocar até hoje. Na hora que eu tocar, não quem?
Tá,
eu
já vai passar e cantou.
Ixi! É só isso. É se harmonizar com a vida, ao invés de lutar contra a vida.
Mas isso faz parte da perfeição, por exemplo?
Não? Faz, claro que faz. Você precisa se harmonizar com o mundo. Por quê? Porque no universo é essa a harmonia. Sabe, você tem uma ideia de paraíso que não é verdade. O paraíso para você é um lugar onde todo mundo é cópia de você e faz o que você quer. Não! O paraíso é um lugar onde os diferentes se tornam, dão ao outro o direito de ser diferente. Sem crítica, sem acusação. Isso aí também. Eu dizia antigamente que só há o jeito de você ser igual ao. Completamente, só um ponto que você pode ser completamente igual ao outro. O direito de ser diferente. Igualdade, viver na igualdade, é você viver com a certeza que o outro tem o direito de ser diferente de você. Tá bom. E pequeno ou não, Gano? Agora ficou simples? E vocês ainda estão pensando em ego, em pensamento, em... É o que eu disse, se eu viesse aqui falar assim de meia hora, vocês iam começar a criar sistemas para saber como se fazia isso. Sabe como se faz isso? Você quer? Quer. Opa, estou vendo isso. Você pode até se enganar. Uma vez, a minha filha disse para eu assim, Joaquim, eu chamei um homem para consertar, não lembro o que, acho que foi geladeira. Ele veio, consertou a geladeira e me cobrou no checando. Depois eu fui ver e para fazer esse conserto ficaria muito menos. Sabe, ele me roubou. Eu disse, para, filho, você não gosta de dar bimola? Gosta. Então pensa que essa diferença que você deu com bimola para ele. É só isso. Lembra disso?
Isso é uma lógica, se eu pego uma coisa, eu não sei como foi.
Não estou levando não, direito o que foi. Mas veja, qual o problema? Você não usava o popô, não pagou? Ah, mas ele me roubou. Ele roubou, não. Ele deu o peixe, você comprou. Ah, mas depois eu achei mais barato. Por que não populou mais o peixe? Ah, mas então eu não populei, acabei comprando. A culpa é dele. Não, a culpa é sua que comprou. Isso é lixo. Sabe, eu comprei, acabou, não tem mais jeito. Ah, agora, se eu perdi dinheiro, eu tenho que arrumar uma desculpa para esse dinheiro que foi embora. Então, ah, eu estou dando para ele de esmola. Então, acabou. Você fica bem, ele fica bem e acabou. É, principalmente nos caros do dedinho, né? Ou seja, volta a repetir. Aquilo que é básico, aquilo que eu preciso, como eu vou viver sem isso. Olha, quando nós falávamos de comida, o gordo marido dela quase pulava do outro lado. Como eu vou viver sem comida? E aí ele queria saber técnicas de viver sem comida. Sabe como é que você vai aprender a viver sem comida? Não. Como você vai aprender a viver sem comida? Hã? Não. Só tem uma forma de você aprender a viver sem comida. Não. Quando eu tiver comida para comer, aí você vai ter que viver sem comer mesmo. Não tem. Só isso. Hoje você quer saber como vai viver com a barriga cheia? Ah, isso você não consegue. Na hora que a fome chegar, na hora que a falta, pior que a fome, né? Porque a fome você vai no armário e pega. Mas quando a falta do que comer chegar, você tem que se arranjar com ela. De um jeito ou de outro vai ter. Não tem jeito. Então não fiquem elaborando planos, sistemas de como vão reagir. E essas coisas aí aparecendo. E essas coisas chegando. A minha filha dizia muito para mim assim, Latim, ah, muito maravilhoso o que você fala, mas se alguém fizer alguma coisa com o meu neto, eu dizia para ela, espera você, né? Para saber como você vai agir. Não adianta eu falar agora. Naquela época eu só tinha um, né? É isso. 13 anos só para dizer isso. Harmonize-se com o mundo. Harmonize-se, não deixe o mundo acertar você. O eco é só coisa de chave.
Quando acerta, já logo. Receber aquilo, né?
Nós vamos falar disso agora na segunda parte. Tá certo? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos dar uma paradinha, né?